Obrigado, vereador Tocha. Uma boa noite aos colegas vereadores, à comunidade que nos acompanha através da Rádio Difusora, também do Facebook, especialmente hoje a comunidade que nos acompanha também aqui no plenário, as pessoas que vieram acompanhar a nossa sessão legislativa de hoje. Cumprimentar os servidores da casa. E, primeiramente, que eu gostaria de abordar aqui um assunto que eu acho que é importante a gente destacar, que assim como os fatos negativos chamam a atenção e quando é para se fazer uma crítica, as pessoas se apressam bastante, se alvoroçam, né, para fazer alguma crítica. Então, acho que quando nós temos algumas pautas positivas, a gente precisa também destacar para a comunidade. E na semana passada, o Ministério Público de Contas aqui do Rio Grande do Sul apresentou um estudo referente ao gasto com diárias nas câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. E listando, então, as câmaras que tiveram maiores gastos no estado e também uma listagem com todas as câmaras dos 497 municípios gaúchos. Então, a gente pôde fazer um comparativo aqui dos 21 municípios da região Celeiro. A Câmara de Vereadores de Três Passos, apesar de sermos o maior município e de termos aqui um número maior de vereadores em comparação com os outros 20 municípios, até pelo nosso tamanho, constitucionalmente é um direito que Três Passos adquiriu, estamos aí no ranking na quarta colocação das câmaras aqui da região que menos gastam em diárias, e isso é um fato que precisa ser dito, precisa ser exaltado pelo fato de haver uma responsabilidade nos gastos orçamentários aqui da nossa Câmara. Isso não é fruto desse ano, nem eu estou falando nisso em função de querer autopromover a mesa diretora, mas muito pelo contrário, até porque são números de 2018. Mas é preciso ser dito que a Câmara de Três Passos, ao longo dos últimos oito, nove anos, vem tendo uma conduta exemplar no que diz respeito a gastos e investimentos que é feito. O orçamento é enxuto, não é utilizado na sua totalidade, dentro do que a Câmara poderia, inclusive, fazer investimentos, e isso resulta em benefícios diretos para a comunidade, porque todo o recurso que é economizado pelo orçamento da Câmara, ele fica nos cofres públicos aqui da Prefeitura, e o mais importante disso é recurso livre. Então, a Prefeitura pode manejar esse recurso da forma que melhor lhe convier, ou seja, aplicar na Secretaria, ou enfim, no investimento, no projeto que achar mais necessário. Então, a gente sabe que com essa consciência, com essa responsabilidade que estamos tendo, estamos, de alguma forma, colaborando decisivamente com o desenvolvimento do município e deixando recursos importantes nos cofres aqui da nossa prefeitura. Então foram em torno de R$ 24 mil, R$ 25 mil em diárias no ano passado, e isso fica, num comparativo com os outros municípios, estamos aí então no quarto colocação dos que menos gastam em diárias aqui na nossa região. Acho que é um fato importante que a gente precisa destacar e também trazer o conhecimento da comunidade. E dizer, é claro, que os gastos que são feitos são... A gente procura sempre cursos que são feitos através do IGAN, que é um instituto aí que desenvolve capacitações lá para os vereadores, para os servidores da casa, aliás, que nos presta uma assessoria de forma muito competente, muito responsável, são parceiros nossos aqui. Então, aquele gasto que tivemos com o diário está sendo muito bem realizado com cursos que realmente trazem um proveito para o trabalho interno e o trabalho diário aqui da nossa legislativa.
Senhor vereador?
Sim, vereador Ito.
Peço que me conceda essa parte com muita propriedade. Vossa Senhoria foca um dos assuntos delicados que muitas vezes são colocados às escondidas para que a sociedade não veja como uma Câmara vive, como ela gasta, onde vai seus valores. Nós aqui, ampliando um pouco o debate, a Câmara devolve mais de R$ 1 milhão ao Executivo por ano. que teria ela, nós estamos como gastar ou, alguma outra coisa. Olha a nossa Câmara de Vereadores. E por aqui nós não estamos brigando para ter uma Câmara muito maior. Nós estamos aqui se acolhendo dentro desse local que era a casa do Dr. Antônio Lajchuk, a casa de moradia. Estamos contentes. Nós somos uma Câmara que tem 11 vereadores. Tá? A maior Câmara de toda a região. E aqui passa na base de 80 projetos de lei por ano. Tá? Aqui tem audiências públicas. Aqui, quinta-feira, tem sessão das comissões, que é uma sessão da Câmara também. Tá? Onde há debates, há audiências públicas. Tá? É uma Câmara que tem um potencial de desintelectualidade muito grande. E se gasta menos do que muitos que têm menor potencial da nossa região. Parabéns aos senhores vereadores.
Obrigado, vereador Ido Rodin. Só para destacar aqui o número preciso, então, foram gastos em diárias no ano passado R$25.749,90, o que dá um percentual de 1,95% do orçamento previsto para a Câmara no ano. Dizer que esse trabalho é importante e daí então eu faço um gancho com outro tema que eu gostaria aqui de levantar, que a vereadora Maria Helena também já citou no seu pronunciamento, que é a respeito dessa máquina escavadeira giratória que a gente acabou fazendo esse ato simbólico na última semana. Né? A gente quer agradecer à administração municipal por fazer esse convite aos vereadores, enfim, para que a gente pudesse fazer esse momento, porque é importante que a gente destaque, faça esse tipo de entrega simbólica e até apresente isso como forma de prestação de contas para a comunidade de onde está sendo investido o dinheiro público. Então essa era uma necessidade do Parque de Máquinas já dos últimos anos. Tenho certeza que essa máquina vai ajudar, auxiliar a ampliar muito o serviço, assim como as outras duas patrolas que o município vai adquirir agora no próximo período, e isso vai alavancar ainda mais os serviços que são prestados pela Secretaria de Transportes do município, e que a comunidade então fique sabendo que esse investimento foi um acordo entre a Câmara de Vereadores, os 11 vereadores e o Executivo de Três Passos, demonstrando seriedade, demonstrando uma forma altiva de tratar os interesses públicos aqui da comunidade, e com isso quem ganha é a própria comunidade com um investimento importante como esse e com uma economia e com o uso racional dos recursos como está sendo feito pela Câmara de Vereadores de Três Passos, o que muito me orgulha por fazer parte dessa legislatura. Dizer também que na última semana estive participando a convite do Executivo, também municipal, no gabinete, do anúncio de um projeto de lei que hoje foi lido, que deu entrada na Câmara, para ampliar o consumo de carne suína aqui no município de Três Passos. Essa é uma atividade que gera emprego, gera renda, suinocultura. Temos um potencial muito grande e quero elogiar aqui a administração por tomar essa iniciativa de apresentar esse projeto. Sabemos que precisamos de muitas outras ações de incentivo, de valorização, de desenvolvimento dessa cadeia, mas tenho certeza que essa é uma iniciativa importante. As pessoas, as lideranças da cadeia da suinocultura que estiveram presentes lá na terça-feira pela manhã elogiaram também isso, inclusive a direção da JBS local. Né? Nós sabemos agora que esse ano agora teve uma comitiva brasileira na China, lá na Ásia, visitando aquele país, haverá um aumento substancial aí de investimentos, de compra de produtos de proteína animal aqui do Brasil, e a carne suína é uma delas. Então, há uma perspectiva muito boa, e a JBS, inclusive, citou isso aqui naquela reunião, e é muito bom que o município faça esse projeto de lei, prevendo, então, que festas e eventos aqui no município oficiais possam ter, no mínimo, 30% de carne suína aí no seu cardápio, né, no seu buffet, assim como ampliando o consumo e a compra, consequentemente, de carne suína na merenda escolar aqui na rede municipal de ensino. E também já se tratou ali naquele momento, e muito possivelmente vai ser reativado o Festival Suíno Nota 10, que foi uma iniciativa muito importante de anos atrás, aí, que também valorizava a produção suinícola aqui no município. E com certeza isso vai ativar também que os restaurantes e outros locais possam também prever medidas para um aumento no uso da carne suína em seus cardápios. Por último, que o tempo é curto aqui, mas não posso deixar de comentar e elogiar as mobilizações em todo o Brasil no 15 de maio, que se transformou numa data que vai ser histórica aqui no nosso país, pela mobilização, pela coragem de quem saiu às ruas na última quarta-feira defender os investimentos em educação pública nesse país. Não é possível que a gente tenha que ver cortes mais uma vez naquela área que é a mais essencial para o desenvolvimento do país. E isso ficou muito claro no governo passado do Michel Temer, quando houve já uma PEC prevendo o congelamento de gastos na educação e na saúde, e agora no início de governo sinalizando para mais cortes na área do ensino público superior, o ensino que faz pesquisa, o ensino que desenvolve as principais ações para esse nosso país. Se precisar fazer corte, tem que se fazer corte é nos privilegiados de sempre, é nas elites de sempre, aí que não pagam imposto de renda como deveriam aqui no país, né? Porque antes de qualquer outro tipo de reforma, o que deveria estar sendo discutido no país, se realmente querem mudar as finanças e ter mais investimento, é uma reforma tributária, uma reforma no imposto de renda, fazer os ricos pagar o que precisam pagar, porque hoje quem está sendo taxado somos os de baixo aí através do consumo, porque pagamos no consumo muito mais do que a renda de quem deveria realmente tá aplicando esse dinheiro e devolvendo para os cofres públicos. Então, fico muito feliz com as mobilizações que tivemos na última semana. Obrigado a todos.